Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Expansão. Meu nome é Demo Oliveira e hoje eu quero falar das 7 inteligências da expansão de negócio. Quase todos os negócios do mundo, ele precisa ter uma inteligência para crescer, crescimento, expansão, escalonar. E para que isso aconteça, eu dividi dentro da minha experiência de mais de 20 anos como executivo e hoje como CEO e fundador da Goshenland Consultoria, que trabalha exatamente esse assunto. Quais são as 7 inteligências, os 7 assuntos importantes, os 7 itens que todo empresário, todo líder de um negócio, diretor, gerente, não importa, precisa saber para fazer seu negócio escalar, crescer como um foguete. Uma das principais inteligências são pessoas. Vai me dizer que você nunca ouviu assim: minha empresa não cresce porque eu não consigo atrair talento, minha empresa não cresce porque eu não consigo reter talento, é muito difícil manter uma cultura de alto desempenho, as pessoas na minha empresa elas não estão aderentes à minha meta, não estão aderentes a quem eu sou, ao que a empresa deve fazer. Então pessoas sempre é uma inteligência de expansão de negócios. Muitos negócios têm excelentes produtos, têm excelentes ideias, excelentes modelos financeiros, excelente forma de crescimento, só que eles esbarram em pessoas, ou pela falta de pessoas, ou por ter um time errado fazendo a função errada, ou por selecionar fazer todo esse trabalho e perder esse time, ou por não ter o engajamento e a intensidade necessária para poder fazer os seus negócios crescerem. E nesse podcast eu quero que você pare tudo que você está fazendo. Se você estiver correndo na esteira, para, já encaminhe ele para uma pessoa do seu time, para a pessoa de RH, para a pessoa de recrutamento e seleção, para o seu sócio, para o seu diretor. E também comente, quanto mais comentário você colocar aqui no Spotify, no YouTube, no Deezer, no Applecast, mais pessoas vão conseguir fazer os seus negócios crescerem, que esse é o meu papel principal. E o que eu quero trazer hoje aqui é um guia prático. Guia prático de uma das 7 inteligências da expansão de negócios, que é pessoas. Quero falar começando com uma frase: não aceite pessoas dentro do seu time que tenham uma aderência meia boca à tua empresa. Quantas vezes nós olhamos para os nossos colaboradores, não importa se é um SDR, não importa se é um vendedor, não importa que é um diretor, que você responderia a seguinte pergunta: eu não contrataria essa pessoa de novo se eu tivesse que contratar ela hoje. Pare um pouquinho, pense. Pense naquelas pessoas. Pense naquelas pessoas que você já conversou uma vez, duas vezes, três vezes, que não entrega resultado, que faz corpo mole. Tem ou não tem? Com certeza tem. Você contrataria essa pessoa de novo? Se a resposta é não, é que você precisa melhorar significativamente seus conhecimentos e suas práticas nas 7 inteligências da expansão de negócios. Inteligência número 1, pessoas. Vamos lá. Sabe aquela frase que educação vem de casa? Pois é, cultura também. Uma empresa que tem cultura forte, bem definida, tem só dois caminhos. Ou ela atrai com certo magnetismo aqueles que estão alinhados e pensam de forma semelhante, ou ela repele aqueles que não se enquadram ou que não estão dispostos a se enquadrar. Sabe, quando você fala de clima, de ambiente de trabalho, se torna extremamente propício para quem tem fit e, por outro lado, extremamente hostil para quem não tem. Ao contratar pessoas que não estão 100% alinhadas, é importante observar se elas terão flexibilidade e vontade de se adaptar. A extrema rigidez de novos colaboradores significa falta de aderência ou inflexibilidade, ou pior, você contratou errado, não fez os testes necessários. Eu lembro que uma das atividades foi expandir as lojas Samsung, antes de fundar a Goshenland. E eu perguntei para o CEO da companhia na época, uma pessoa estrangeira da Coreia, ele falou assim: Dema, você tem direito a contratar um estagiário. Você imagina uma complexidade numa operação de varejo para ser a maior do Brasil, num curto espaço de tempo, com orçamento limitado? Eu tinha que abrir 300 lojas em um ano, essa era a meta louca, absurda que eles tinham me dado. Até então, eu me lembro muito bem que o recorde era da Havaianas. A Havaianas tinha aberto, acho que 500 pontos de venda, mas em vários anos. E eu tinha que abrir uma quantidade enorme em um ano, um feito nunca tinha ainda acontecido na história brasileira. E eu tinha que contratar um estagiário. Então eu teria que fazer qual pergunta para o estagiário? Ei, querido estagiário, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à Samsung. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem experiência com gestão de pessoas? Você tem experiência em contratar e demitir? Você tem experiência em varejo, negociar com SAP, saber emitir uma nota fiscal? Você entende imposto? Entende de fazer um cálculo de markup ou markdown? Sabe treinar e capacitar? Você entende sobre espaços físicos de loja, direct to consumer, vender no online, vender no offline? Qual é a tua experiência? É óbvio que a gente ia ouvir disso uma resposta significativamente forte no não. É lógico que eu não tenho, eu sou um estagiário, eu estou começando. Então, uma das formas de eu ter contratado o funcionário número 1 da operação de loja Samsung do Brasil foi perguntar se ele acreditava em milagre. É óbvio que quando eu faço uma pergunta dessa de forma elucubrativa aqui, é uma brincadeira do ponto de vista de quem está ouvindo esse podcast agora. Mas do ponto de vista do momento atual, eu precisava de uma pessoa que acreditava em milagre. Então eu falava assim, ei, fulano, depois da pessoa ter feito o teste, depois ela ter feito testes psicológicos, terem feito teste de aderência e tudo mais, eu ainda deixava uma segunda e última pergunta e último teste, dizendo assim, querido estagiário, candidato, você acredita em milagre? Não, não acredito. Obrigado. Você acredita em milagre? Não, não acredito. Porque eu precisava contratar pessoas que, além de todos os quesitos técnicos, esse estagiário precisava acreditar em milagre. Porque esse estagiário ia entrar no primeiro dia e não é porque ele era estagiário, mas eu ia acompanhar ele e ia cobrar dele posturas do gerente de vendas, do gerente de marketing, do gerente de trade marketing, do gerente de logística. Era o único funcionário que eu tinha. Então eu teria que falar, você acredita em milagre? Acredito. Acredito que eu não tenho muito conhecimento técnico nem experiência, mas milagre eu acredito. E foi assim que eu contratei o Flávio Gron. O Flávio Gron até hoje está na Samsung. Se ele estiver ouvindo esse podcast aqui, Flavinho, você já vai ser um grande gerente aí. Se já não for. E foi uma pessoa que eu dei atribuições ali significativas, de cargos muito superiores a ele, porque era a mão de obra que eu tinha naquele momento, era eu e ele, Deus. E deu certo. A gente criou um time, conforme a empresa foi crescendo, a área de loja Samsung, fomos contratando mais pessoas. E os últimos números que eu tenho é que hoje ela gera, de empregos diretos e indiretos, quase 5 mil pessoas. Mas sabe onde que estava aí a certeza? A certeza estava no fit cultural da contratação. Era ali um ambiente extremamente hostil para quem não acreditava em metas audaciosas, que precisaria de um milagre para bater, né? Mas eu consegui avançar. Então, o que eu digo é, não deixe as pessoas, independente do nível hierárquico, aderirem mais ou menos à cultura da empresa. Esta não é apenas uma frase criativa, qualquer reproduzida por centenas de pessoas todos os dias. Se você não cuida da cultura, não haverá estratégia que vai salvar o seu negócio. A cultura come estratégia no café da manhã, dizia o nosso Peter Drucker. Que Deus o tenha. E quando a gente fala em criar isso, eu estou falando um exemplo de contratação. Mas quais são as premissas para criar uma cultura forte, para você ter aderência aos colaboradores e assim por diante? Defina valores centrais da tua empresa. São valores centrais importantes, eles devem ser autênticos e verdadeiros. Para isso, você que é o fundador, o empresário, o C-level, você precisa praticá-lo. Depois defina a visão. Visão é para onde a empresa vai chegar. Eu tinha bem claro que eu tinha que abrir 300 pontos de venda. Hoje, como Goshen Land, eu tenho bem claro que eu quero ser sócio de 1000 empresas que passaram dentro da minha consultoria. Defina a missão. A missão é o que a empresa faz todos os dias para alcançar o objetivo. Ela dita aquele jeito de fazer que precisa estar 100% alinhado com a cultura. Defina propósito. Propósito é o motivo pelo qual a organização existe, além do dinheiro. É o porquê que guia a organização. Muitas vezes a gente vai direto para o como, mas e o porquê? O papel principal do propósito é orientar, inspirar, não necessariamente diferenciar. O nosso porquê da Goshen Land é criar empresas robustas que cresçam além dos horizontes do Brasil. Depois, evangelize. Evangelizar significa falar, ensinar, instruir sobre a ideologia da empresa. A tua empresa precisa ser uma religião, escuta isso. Para isso, reúna seus times com frequência, delegue os seus líderes com que repliquem a cultura, aproxime-se, crie eventos, crie pertencimento. A gente acredita que você já ouviu várias vezes falar sobre comunidade, mas o ato de você criar da tua empresa, dos seus colaboradores, uma comunidade, fortalece relacionamento. O momento de você ser vulnerável, isso gera engajamento, é muito importante. Também eu gosto muito de mencionar políticas de promoção. Desenhe bem as regras. A pessoa entra com qual salário, qual que é o próximo nível, se ele bater as metas, o que que a empresa ganha, assim por diante. Cria rituais. Como que você fortalece cultura? Criando um ritual. Reunião mensal, reunião semanal, reunião diária. Tenha também nível de tolerância. Tolere, mas apenas os erros que são honestos e que não violem a ideologia da empresa. Não tolere violação. Muito sério isso que eu estou falando. Eu lembro uma vez que eu tinha uma colaboradora, não vou citar a empresa nem a colaboradora, é óbvio, mas em um determinado momento ela chegou alcoolizada numa reunião. E não foi alcoolizada por ela ter um problema de vício com álcool, foi alcoolizada porque ela não quis perder um determinado tipo de evento que estava tendo. Nós estávamos em Salvador, era um momento festivo, e deu para perceber nitidamente que ela abusou ali das bebidas. Não era um comportamento recorrente, mas isso foi uma violação muito séria. Parece bobo, mas não é. No dia a dia acontece algo assim sério. Então não tolere violações. E sabe, por último, celebre. Celebrar é justo, promove motivação, senso de pertencimento, fortalecimento do senso de comunidade. Todos os anos aqui na empresa nós fazemos ali, ao invés de comemorar Halloween, a gente gosta de comemorar o Dia de Ação de Graças, agradecer a Deus por tudo que aconteceu na vida de cada um aqui, onde cada um tem abertura para falar, um dia inteiro fora da empresa. Quando nós batemos as metas, nós celebramos, precisamos celebrar, isso precisa ser algo assim rotineiro, né? Então, é algo muito importante, muito importante. E se você que está ouvindo esse podcast precisa expandir seu negócio e acredita que tem problema com pessoas, tem problema com gestão, tem problema com a estrutura da tua organização, não deixe de clicar no link que está nesse podcast. Tem um link que você vai fazer uma sessão estratégica com um dos meus especialistas em expansão de negócios e nós podemos ajudar a tua empresa a crescer de forma significativa. Porque ficar pequeno dá muito trabalho. E esse foi mais um podcast do Papo de Expansão. Compartilhe com todo mundo que precisa crescer. Meu nome é Demo Oliveira e até o próximo episódio.